Mais uma vez, o mundo é surpreendido com um nome diferente daquele que foi tanto especulado. Agora nós temos um Papa norte-americano, mas diria com a mobilidade sul-americana, porque ele teve o grande trabalho dele como bispo também na diocese de Chiclayo, no Peru, fica no noroeste do Peru. Um agostiniano e agora Papa, é o primeiro agostiniano Papa. Né? E pela primeira impressão, é sempre de esperança. Quando ele saúda pela paz, ao mesmo tempo ele retoma as palavras fortes de Francisco, construir pontes, não muros. Ele é um Papa também missionário, quer dizer, um homem, um bispo, que era considerado no Peru o bispo missionário. Isso nos dá a esperança para que o mundo precisa de hoje de verdadeiros missionários. Como os discípulos de Jesus foram os grandes missionários do Pai. Até nós colocamos que Maria, mãe de Jesus, é a grande missionária do Pai. Então isso nos traz uma esperança muito grande para que também possamos dar continuidade a toda essa igreja que busca a renovação, o diálogo no mundo tão conflitivo. Isso ele deixou expresso na fala dele, quando ele insiste em criar, em buscar o diálogo, não ter medo, nós todos somos filhos de Deus, e quando estamos com Deus, não precisamos ter medo. Então foi uma mensagem, a primeira mensagem dele, de otimismo, de encorajamento. Isso acalenta o nosso coração, o coração do mundo todo. O mundo precisa de paz. Ele insistiu muito numa paz que vem de Deus, não qualquer paz. Não aquela paz que a gente fabrica, mas a paz como dom de Deus. Essa foi a fala forte que eu considerei o primeiro pronunciamento dele.
Posso explicar sobre a ordem agostiniana? É Agostinho?
Ele é da ordem agostiniana, que tem toda uma ordem bastante forte na igreja, né? E tem uma grande dimensão da vida. Eles têm a vida contemplativa e também a vida ativa, né? Dentro da dimensão missionária, como também aqueles que buscam uma vida mais contemplativa, da oração e meditação. Né? E ele, pela dimensão missionária, é aquele agostiniano que é missionário, aquele que põe os pés no chão, aquele que caminha levando a paz para o mundo.
Então, o senhor acredita que Leão 14, essas falas mais fortes, seguindo aqueles preceitos que Francisco também seguia, Você acredita que daqui para frente a igreja possa mudar algo possa ser mudado, ou deve seguir os mesmos preceitos que o Papa Francisco já tinha falado sobre essa união das religiões?
Agora, eu me surpreendo o nome, Leão 14. O Leão 13, que fez a virada do século XIX para o século XX, 1890 para 1900 e pouco, foi o Papa, primeiro Papa que faz uma encíclica sobre doutrina, sobre questões sociais. Então ele fala quer dizer, o primeiro Papa que se preocupa com o mundo social. E agora ele pega o nome também, o Leão 14. Então aqui eu daria de ter uma esperança e ao mesmo tempo uma expectativa que ele dará continuidade essa igreja que é de Cristo, então a continuidade sempre tem que ser essa. A primeira fala é a continuação de Jesus Cristo, mas o jeito de Francisco de Assis, o jeito de Leão XIII. Isso, então, eu creio que daria uma sequência de uma igreja que continua buscando anunciar o Evangelho no mundo conflitivo e muito atento às questões sociais.
O que você achou sobre o interesse do mundo no acompanhamento mais um conclave? Milhões de pessoas,
todo
o Brasil também.
Isso é interessante, mostra que o líder legítimo do mundo é o Papa. O mundo todo, mesmo quem não é católico, também fica atento, quem que será o Papa. Então é uma figura muito forte. E o mundo de hoje precisa de um líder. Hoje o mundo precisa de nós. Se nós olharmos os líderes das nações, os nossos governos, não temos um líder que tenha expressão como tem o Papa Francisco. Agora, e o mundo esperando nessa expectativa, quem será esse próximo líder? E esse próximo líder, ele deu dicas que nos dá esperança, que continuará a dar respostas ao mundo que busca as soluções, o mundo que busca o afago, o carinho, a ternura, o mundo que busca Deus, porque em Deus está a paz. A paz vem de Deus e não das armas do mundo, né? Então, por isso, eu acredito que o mundo todo está numa expectativa grande. Então, faz sentido que o mundo todo fique voltado para Roma, olhando aquela fumaça, por aquela janela, e o homem não sai, aparecer, de repente aparece o Papa, um americano, com uma grande missão na América Latina, e também ele também é responsável pelo dicastério dos bispos em Roma, que foi nomeado em 2023. Então ele tem um trânsito muito grande junto ao dicastério em Roma. São aqueles grupos, são aquelas, eu diria, aquelas secretarias, para a gente entender, que tem as mais diversas dimensões de atividades, frentes de ações no Vaticano.
Você acredita que, pelo perfil desse novo Papa, né, falando sobre, analisando o perfil de Francisco, o perfil do Papa Leão XIV, você acredita que, daqui para frente, ele possa mudar algo que Francisco já deixou especificado para a Igreja Católica?
Eu acredito que será uma continuidade. Será uma continuidade, talvez em alguns momentos, talvez um pouco mais conservador, mas eu acredito que na essência não vai mudar, não. Pelos termos que ele utilizou, ou ele utilizou muitas vezes o termo da paz, ele repetiu aquele não ter medo, ele insistiu caminhar junto, olha a sinodalidade, o sínodo. Então, os termos fortes do Papa Francisco ele utilizou. Então, isso nos dá esperança e agora é rezar para que, de fato, isso aconteça. Né? É tudo muito novo, tudo muito em cima e vamos aguardar e rezar para que, de fato, a Igreja continue sendo um sinal do amor de Deus no mundo. E o Papa tem essa missão, de ser a continuação do sinal do amor de Deus no mundo. E por isso ele insistiu muito com Pedro, primeiro Papa. Pedro, tu me amas mais do que os outros. A insistência de Jesus com São Pedro significa esqueça os pecados para trás, porque ele negou a Jesus na alma. E agora é vida nova. Assim nós também ó, vamos ter, agora é evidente, vai ter uma grande especulação sobre a vida do Robert Francisco Prevost, que é agora o Papa Leão XIV. Então vai ter muita especulação. Mas vamos acreditar que o Espírito Santo acredita. E como Pedro, da agora ele ama para valer, e deu sua vida pela Igreja, por Jesus Cristo.